41 segundos, mais 15 de tolerância, faz favor.
Senhor Deputado, muito obrigada pela gentileza de ter recordado as minhas palavras no dia 16 de dezembro. No dia 16 de dezembro, eu não tinha ainda uma resposta, tem toda a razão, não tinha uma resposta para o plano de contingência, afirmava que não seria de parecer de suspensão do EES, embora não fosse essa a discussão. A discussão que foi feita e que me foi perguntada é se eu seria favorável à adoção, por isso simplesmente, chamado controle simplificado, se bem me recordo. Acontece, no entanto, que depois disso, várias coisas, o que sucedeu foi que nos dias, sobretudo no dia 28 e 29 de dezembro, chegou-se a uma situação insustentável. E foi com base nessa situação insustentável que o Governo teve uma tripla decisão. Em primeiro lugar, como se sabe, pediu que a GNR interviesse também no controlo de fronteiras. Em segundo lugar, decidiu aplicar a possibilidade de suspensão que o Regulamento Comunitário dá ao EES, já o defini. E em terceiro lugar, pôde, nessa altura, concluir um processo que também, por razões que me escapam e que têm a ver com as nossas regras de contratação pública, se arrastava, que era a compra de mais e-gates. Tudo junto, todas essas medidas juntas, permitiram que a solução, por agora, fosse bastante diferente. Diz-me agora, e está a ser bastante diferente, como o senhor deputado sabe, diz-me agora, e eu garanto que ela continua assim, faremos tudo para que continue assim. É o que eu lhe posso garantir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra. Eu vou reportar-me precisamente à última vez em que nos encontramos, que foi nesse dia 16 de dezembro, a célebre audição em que a Sra. Ministra disse que o sistema pifou, portanto foi a audição do pifou. E eu tenho que voltar a esse tema porque hoje ouvi uma versão que não é a versão adequada em função daquilo que foi dito pela Sra. Ministra nessa altura. Fazendo o histórico, já foi aqui dito, mas eu não prescindo de o fazer. Algures, em junho de 2025, o Sr. Ministro das Infraestruturas, com aquele ênfase que ele dá sempre às suas intervenções, disse: em 15 dias está resolvido o problema das filas no aeroporto. 15 dias, duas semanas. É certo, a seguir devem-se ter metido os santos, meteu-se depois o verão, e cá chegamos a dezembro, e foi o que se viu. Mas, algures em novembro, o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas teve uma afirmação que para mim é absolutamente lapidar. A Sra. Ministra disse: isto é uma vergonha, temos que pedir desculpa. E eu parece-me que tem toda a razão, o Sr. Secretário de Estado. E depois, a Sra. Ministra hoje desvalorizou esse percurso, diz: ah, mas isto também aconteceu noutros anos, isto acontece noutros momentos. Não, Sra. Ministra, aquilo que aconteceu no aeroporto de Lisboa não aconteceu noutros anos e, que eu saiba, com aquela dimensão, não aconteceu em mais nenhum aeroporto da Europa onde se aplicasse o sistema europeu de controlo. Naquela dimensão, não creio. E a Sra. Ministra hoje disse ainda mais uma coisa: atenção, não há falta de controlo, continua-se a controlar. Claro que sim, Sra. Ministra, era o que faltava. Mas naquela altura, quando eu lhe perguntei sobre a possibilidade de levantar o sistema de controlo, a Sra. Ministra disse: é uma situação que eu não desejo, porque teria consequências graves. E agora temos a versão 2 da Sra. Ministra, a versão 2026, que não bate certo com a versão 2025, nem bate certo com a afirmação do Sr. Ministro das Infraestruturas, aqui há uns dias, que disse: o controlo não se desvalorizou um milímetro. Sra. Ministra, em que é que ficamos? Foi grave ou não foi grave aquilo que aconteceu com as filas de 7 horas num país que depende do turismo? Foi ou não foi uma situação grave? Foi ou não foi uma situação única? Foi uma situação única em Portugal e uma situação... Que outros países conhece a Sra. Ministra que tenha aplicado o sistema europeu de entradas e saídas que tenha tido a mesma situação? E, portanto, Sra. Ministra, claramente, foi ou não foi uma situação grave, que levou, aliás, às medidas que tomaram no fim do ano, in extremis, perante o caos completo no aeroporto?
Senhora Ministra, se faz favor, para responder.
Senhor Deputado, muito obrigada. Bom, Senhor Deputado, há um ditado popular que diz que com o mal dos outros posso eu bem. Nós temos notícias que esta medida prevista pelo Regulamento Comunitário de suspensão pontual do EES em determinados postos de fronteiras foi tomada também por outros países, mas pouco me importa. Teve de ser tomada no aeroporto Humberto Delgado e sim, como eu aliás reconheci no dia 16 de dezembro, e sim, foi tomada depois da vivência continuada de uma situação grave para o país e que muito prejudicou. Agora, vamos cá ver, já nessa altura o que eu disse foi que o Governo tinha tomado medidas e ia tomando medidas de acompanhamento diário da situação, que tinha formado um gabinete de crise, que recebia gabinete de crise onde estavam presentes todas as entidades responsáveis, da ANA à GNR, ao Sistema de Segurança Interna e até às entidades privadas concessionárias dos sistemas tecnológicos, que reportavam ao Governo todos os dias o que se passava. Se no dia 16 de dezembro eu não tinha um plano de contingência, foi porque ele me foi comunicado, estava a ser preparado, e me foi comunicado no dia seguinte com mais 8 efetivos da PSP. In extremis, diz o senhor deputado, foi tomada a decisão no dia 30 de dezembro, porque mesmo com os mais 80 efetivos da PSP que me foram comunicados no dia seguinte ao dia 16 de dezembro, mesmo assim a situação continuava ingerível. Como eu disse, eu recusei-me sempre e continuo a recusar-me, porque me parece que é de elementar justiça encontrar um culpado fácil e único nisto tudo, que teria sido a Polícia de Segurança Pública e a deficiência do seu controle nos postos de fronteira. Essas deficiências foram largamente e claramente atestadas pelo relatório da Comissão Schengen, que esteve presente no aeroporto justamente também no dia 15 ou 16 de dezembro. Ocorreram. Portanto, o que aconteceu? Teve uma causa complexa, não única, foi devido, creio eu, a muita dificuldade de operação com os sistemas tecnológicos existentes, dificuldade de operação essa que não é imputável nem aos guardas de fronteiras, mas é imputável eventualmente, como eu disse no dia 16 de dezembro, a uma imprevidência da nossa parte quanto à necessidade de garantir a coordenação de todas as entidades participantes na situação. Mas há aqui uma coisa para terminar que eu não posso deixar de passar em claro. Grave sob o ponto de vista de ruptura das regras de segurança. Eu volto a repetir aquilo que disse. Não, senhor deputado. Em matéria de controlos e segurança não há ruptura nenhuma. Os nossos agentes da PSP e os nossos militares da GNR que continuam nas zonas mais afluentes de chegadas, fazem as chamadas interseções. Continuam a ser recusada a entrada de pessoas que não podem entrar. Essa recusa é feita de acordo com as regras aplicáveis e é alimentada pela possibilidade de acesso a bases de dados internacionais, nomeadamente a Interpol, que continuam acessíveis. A única coisa que foi interrompida foi o nosso cumprimento para com o sistema, para com a arquitetura do sistema europeu, de fornecer o sistema de dados que somos obrigados a fornecer. Eu agora termino dizendo só isso, e isso em nada, mas em nada afeta a segurança nacional. E eu termino dizendo apenas isto para concluir. Eu estou convencida que as lições que aprendemos foram de tal ordem que já sabemos ou vamos sabendo como evitar que o pior volte a acontecer. Um dos mecanismos que temos usado para determinar nesta etiologia complexa, nesta complexidade de causas que levaram a uma situação insustentável, tem sido, eu não sei se os senhores deputados sabem, mas eu posso dar essa informação naturalmente, a religar por momentos o EES. Isso tem sido feito em horários determinados no aeroporto Humberto Delgado, para que nós possamos saber como é que agora funciona tudo nesses momentos em que o EES é ligado, é religado. Isso acontece, é a segunda semana em que essa prática está a ser adotada, em horas escolhidas de maior afluxo, para que possamos impedir que as coisas voltem a acontecer. Obrigada.
Senhor deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, referiu imprevidência da nossa parte. Eu gostava que concretizasse melhor quem é essa parte, o que é que aconteceu e quem são os responsáveis. Eu lembro-me da audição, mais uma vez, em que a Sra. Ministra disse que não imputava a totalidade da responsabilidade à PSP, mas que a PSP tinha uma parte da responsabilidade. E portanto, pergunto-lhe, enfim, o que é que quer dizer com imprevidência da nossa parte. Queria também referir-lhe o conhecimento que tenho sobre as conclusões do relatório, das indicações dos peritos da Comissão Europeia que estiveram precisamente a fazer a análise que se passava no aeroporto. E queria confirmar-se ou não se algumas das conclusões foram aquelas que foram comunicadas nos órgãos de comunicação social, nomeadamente, e isto tem a propósito, vem a propósito da questão da segurança, se o controle é bem feito, se não é bem feito, se há riscos de segurança. Conclusões que eu julgo conhecer. Baixa qualidade de controlo nas fronteiras, ausência de controlo de saída. Portanto, queria que a Sra. Ministra confirmasse se isto foram ou não algumas das conclusões tomadas. E uma vez que a Sra. Ministra não tem grande tempo, há alguma imprevidência na utilização do tempo, queria perguntar-lhe também, quando fala de... Eu fiquei preocupado, devo dizer, há pouco, porque houve alguma preocupação relativamente a factos que envolveram agentes em não fazer uma generalização e em salvaguardar a imagem das polícias, isso parece-me muito bem. Fiquei preocupado, porque a seguir, quem ouvi fazer alguma generalização foi a Sra. Ministra, e eu julgo que não estará a fazer sem motivos, mas queria lhe perguntar o que é isso dessa cultura de violência que poderá existir em agentes mais novos. Muito obrigado.
Sra. Ministra, tem 24 segundos, mais 15 de tolerância. O EL vai transferir... Sra. Ministra, só um minuto. Sra. Ministra, calma. A EL... Senhor... Oh, Sr. Deputado. EL...
Sr. Presidente, uma interpelação sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação com duas partes. Eu creio...
Sr. Deputado Pedro Pinto, Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Deputado Pedro Pinto, Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Deputado Hugo Soares, Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado Pedro Pinto, Sr. Deputado Hugo Soares. É cansativo, não é? Ouvirem-me? É cansativo aqui também ouvir essa dialética. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa em duas partes. A primeira é que eu sinalizei que estaria disponível para ceder tempo à Sra. Ministra. E não percebo a que título o Sr. Deputado Hugo Soares está um bocadinho alterado. Não creio que isso tenha a ver com o PSD. Tem a ver com o Governo e, portanto, confesso que não percebo. E queria dizer ao Sr. Presidente, como interpelação à mesa sobre os seus trabalhos, que cedo, no caso da Sra. Ministra ter interesse nisso, 30 segundos para poder complementar a sua resposta. Muito obrigado.
Só um minuto. Sr. Deputado Soares, quer fazer uma interpelação à mesa?
Com certeza, Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos, para dizer ao Sr. Presidente e à Câmara que não estou nada alterado. O deputado Rui Rocha fez exatamente aquilo que devia fazer, mas foi quando pediu o uso da palavra. Porque quando se dirigiu à mesa da bancada, disse: nós cedemos o tempo. Não, nós não cedemos o tempo. Já aqui tivemos essa discussão. O Sr. Deputado Rui Rocha deve fazer, e fê-lo muito bem de seguida, foi perguntar ao Governo se tem interesse
em que a iniciativa liberal
disponibilize o tempo. É isso.
Portanto, estamos todos no mesmo diapasão de interpretação do regimento, portanto não é preciso inflamar os